A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
No programa de hoje, histórias contadas por um dos maiores mamulengueiros do Brasil, Chico Simões, que nasceu em Taguatinga em 1960 e lá vive até hoje, é o meu entrevistado no Trilha das Artes. Quer dizer, entrevista mesmo eu não consegui fazer, já que ele desembestou a falar e falar bem como lhe convém. Então deixei o verbo correr e vou deixar aqui também. Mas antes disso, vou apresentar esse artista que acaba de chegar de um dos festivais mais importantes de manipulação de bonecos, a Bienal de Marionetas, que aconteceu em Évora, Portugal. Marionete, ou marioneta, é como chama um mamulengo lá na Europa. Pois bem, Chico Simões esteve lá com seu carisma e os seus bonecos que em suas mãos parecem gente de verdade. Chico Simões é mamulengueiro, educador comunitário, ator, mágico, palhaço e ventríloco. Desde 1983, viaja pelo mundo convivendo e aprendendo com mestres de várias tradições culturais. O seu grupo, o Mamulengo Presepada, começou a atuar em Brasília em 1985, depois de 3 anos viajando na companhia do amigo Carlinhos do Babau, do Carroça de Mamulengos. São 25 anos de estrada, mais de 2.500 apresentações, 18 países visitados, sempre mantendo a tradição, investindo em novas buscas. Chico Simões ganhou o prêmio Betinho pelo trabalho desenvolvido com crianças que vivem nas ruas de Brasília em 1994. E também foi considerado o melhor ator do Festival Nacional de Teatro de Florianópolis em 1997. Recebeu o prêmio Bolsa Virtuose do Ministério da Cultura para pesquisar na Europa a tradição do teatro de bonecos e o prêmio Dramaturgia Funarte do Ministério da Cultura. Atualmente, o grupo coordena o Ponto de Cultura Invenção Brasileira, um espaço de convivência e de formação de agentes culturais comunitários. Em 2009, foi pesquisador na Universidade de Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos. Agora que eu já falei demais, deixo vocês então com Chico Simões, ao som de músicas que ele mesmo escolheu. Está no ar, Trilha das Artes.
Pra nos divertir. Fala, fala, mamulengo. O mundo inteiro necessita sorrir.
E eu sou um brasiliense. Isso, e o fato de ser brasiliense é muito, muito, muito especial. Porque como eu não tinha uma tradição anterior aqui, uma raiz, né? Eu sou, na verdade, antenado. Eu fui vendo, assim, que tinha assim, 360 graus de horizontes, né, de possibilidade. E muito cedo eu percebi que as possibilidades e o horizonte aberto provoca duas reações opostas nas pessoas. Uma é o desafio, né, essa paixão por fazer, por construir, né, e outra é o desespero, o medo. Tem gente que gosta de estar mais ancorado, estar mais seguro, né? E Brasília trazia essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Da memória mesmo, né? Da minha família, né? Assim, sempre meus pais, minhas irmãs, sempre cantavam, recitavam cordel, né? Contavam histórias, aquela história de Camões, né? As piadas. Isso era o que eu convivia, né? Na infância. Depois ia ouvindo ali, quando começou a aparecer os discos, né? Aqueles discos de piada do Barnabé, que contava aquelas histórias, né? Isso foi me influenciando, né, bastante. Mais tarde, assim, já adolescente, né, isso fica um pouco esquecido, porque parece que a gente tinha uma necessidade de negar, inclusive, a própria história, né, negar a tradição. Tudo isso representava uma coisa conservadora, ou folclore, que representava assim, uma coisa nacionalista, que durante uma ditadura militar, parecia que a negação a isso era necessária para que a gente pudesse construir, então, o que vinha pela frente, um mundo novo, fazer uma revolução, sonhar com um mundo, né, uma sociedade mais justa e tudo. Então, essas bases aí da adolescência, inclusive vem com muita influência também europeia. E a influência europeia é estranha, assim, porque até a esquerda despreza o conhecimento tradicional, popular. Então vivi uma espécie de esquizofrenia na minha adolescência, assim, porque parece que eu era obrigado, por exemplo, a ser ateu, né? Eu tinha que, por necessidade de lutar por um mundo mais justo, de fazer uma transformação, de lutar contra a ditadura, parece que eu tinha que ser ateu, eu tinha vergonha de acreditar em Deus. Quando coincidiu, deu com 17 anos, eu fui expulso da escola, porque realmente eu dava muito trabalho, e com 17 anos eu comecei já a militância política, né? Já a gente estava lutando para substituir centros cívicos por grêmios livres, isso ainda dentro da ditadura, então isso foi muito complicado. E fui expulso e aconselhado a sair de Brasília, assim mesmo as pessoas, não, mas, né, sai fora. E eu botei uma mochila nas costas, que isso ainda era possível, e fui viajar. Fui para o Nordeste. Aí nessa primeira viagem que eu faço de mochila para o Nordeste, ainda com 17 anos, é que eu entrei em contato, então, lógico, com a tradição da família, com a cultura popular, né? E minha irmã interpretando um anjo que fica na porta do céu, assim, com uma espada enorme na mão, e ela dizia assim: a entrada por aqui é proibida aos que não trazem o justo passaporte. E eu olhava assim, e me causava um medo, mas ao mesmo tempo olhava e via que era minha irmã, e eu falava, não, é minha irmã, é minha irmã, é minha irmã. Então, eu tinha um duplo ali, eu sentia que ali tinha duas coisas, tinha minha irmã e tinha um anjo terrível na porta do céu, que determinava quem entrava e quem não entrava pro céu, era um negócio... Eu li as duas coisas, então eu senti as duas coisas, né? Eu acho que nesse momento aí eu percebi, né, o barato do interpretar, do representar. Confesso que eu até não gostava de teatro de bonecos. Aí um dia eu vi na escola um ventríloco que eu amei, que eu adorei esse ventríloco também. E depois o que eu tinha visto de teatro de bonecos não me agradava. Mas um dia eu vi em Vitória do Espírito Santo o meu mestre, ele não gosta que fala, que chame ele de mestre não, um amigo, Carlinhos Babau, do Carroça de Mamulengos, brincando um mamulengo. E assim, eu fiquei impressionado como uma pessoa sozinha podia fazer um estrago tão grande assim. A plateia se divertia, eu me divertia assim, coisa raríssima de eu me divertido, né, numa apresentação de teatro, né? Eu ria assim das coisas que acontecia ali, assim, não conseguia me conter assim de satisfação, de prazer. E quando aquilo acabou, eu percebi que ele estava sozinho. né? Ele estava só, e só para tudo, para arrumar as malas, tudo, tudo, tudo. Aí eu subi no palco e disse, eu posso ajudar aqui em alguma coisa? Né? E ele disse, sim. Aí, desse momento em diante, eu nunca mais parei. Eu vi o Mamulengo, foi a primeira vez que eu vi, não tinha visto nada parecido, nem sabia da existência, porque quando eu tinha ido no Nordeste, eu não tinha visto Mamulengo, eu vi outras coisas, mas não vi Mamulengo. E isso foi em 1980, e até hoje eu não parei. O Mamulengo, pela carga que ele traz de uma estrutura, da linguagem dele, ele tem uma estrutura interna muito, muito forte. E quando a gente vai se aproximando da vida dos mestres, a gente vê que eles têm um tipo de religiosidade, um código, entendeu? Todo especial, uma relação com os bonecos, todo especial. Só para saber, a palavra mamulengo, ela só é usada em Pernambuco. Na Paraíba, esse brinquedo chama babau. No Rio Grande do Norte, ele chama João Redondo ou Calunga. Calunga é uma palavra que quer dizer muitas coisas. Muitas coisas, mas todas elas estão ligadas a coisas longe, sem fim, desconhecida, ermo. Morte, cemitério, boneco. O boneco é muito ligado à morte. Se eu enfiar a mão dentro dele, ele está vivo. E ele é outro, ele não sou eu. Ele é o Benedito. O Benedito tem uma história, uma memória, uma opinião. Ele tem toda uma coisa que não sou eu. O Benedito fala coisas que me surpreendem. Ele mesmo na minha mão, eu fico rindo. Tem hora que ele não. Essa agora ele detonou, entendeu? Quando ele está apresentando, ele fala coisas que eu jamais imaginava que ele ia falar. Lógico, essas coisas estão todas dentro de mim. Eu não posso também chamar de técnica, porque não foi uma coisa que eu fiquei fazendo, um exercício que eu fiquei praticando para chegar a isso, entendeu? O que eu posso dizer é que depois de quase 30 anos, eu brincando, não é? Essas coisas ganham, é como se elas tivessem uma vida própria. Eu consigo separar no meu cérebro, não é? Essas coisas, elas vão ganhando forças individuais. O que eu digo é que tem um duplo, que eu consigo ao mesmo tempo pensar em mim como brincante, como ator, e me divertir com ele brincando na minha mão. Ou quando eu estou com o Benedito e a Margarida, eu tenho um homem e uma mulher, um em cada mão. E a Margarida, ela discute coisas com o Benedito que é dela, que é do feminino. Tudo que você imagina existe. Comédia de L'Arte não acabou. Ela não acabou num momento. A Comédia de L'Arte, ela vem se transformando. Isso é a Comédia de L'Arte. Né? O Matheus é um briguela. O Arlequino, no Nordeste, ainda tem o Arlequino. É o cara que fica fora da tolda recolhendo dinheiro, né, da plateia, fazendo loas, conversando com os bonecos também, fazendo uma ponte entre os bonecos e o público. Principalmente para arrecadar dinheiro que o boneco não consegue ir lá. Não tem uma história, tem assim um roteiro, né? Mais ou menos, que pode mudar de acordo com a participação do público, né? E o ator, ele vai improvisando o tempo inteiro. Mas o personagem é muito bem construído, muito bem. Eu não posso alterar o Benedito, não é assim que eu vou alterar, mudar o Benedito completamente. Não tem como, o Benedito ele já chegou em mim dessa forma. É lógico que ele está sempre se atualizando, mas a estrutura dele é muito segura.
Se você está gostando das histórias de Chico Simões, fique na trilha. Depois do intervalo, eu volto a conversar com esse artista múltiplo que nos fala sobre a arte do mamulengo e muito mais.